Supermercado Marchiori, trazendo o que há de melhor em alimentos para a tua família. Um supermercado completo, com ótimas carnes no açougue e pão fresquinho durante o dia. Você também vai encontrar um grande espaço para fazer suas compras. Contamos com muitas ofertas imbatíveis. Venha conferir Supermercado Marchiori, o supermercado do povo, em frente à Nutriz. Fone WhatsApp 99696-1552.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 9 horas com 27 minutos e 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Eu já chamava a atenção antes do intervalo de professores na ativa, professores inativos, servidores públicos municipais vinculados à área da educação. Nós vamos tratar de um assunto agora importante, diretamente para esse público, mas indiretamente para toda a nossa população. Por quê? O 25º núcleo do CEPER Sindicato, juntamente com todos os núcleos do Estado e a Central, está construindo uma moção contra a implementação das parcerias público-privadas, as PPPs, nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Nós vamos saber mais desse assunto que se comenta muito, que se fala muito e, na prática, o que isso significa. Por isso, nós estamos recebendo aqui o diretor do 25º núcleo do CEPER Sindicato aqui de Lagoa Vermelha, professor Juarez Lorenzon. Prazer em recebê-lo aqui, Juarez. Bom dia.
Bom dia, Rude.
Tudo tranquilo?
Tudo em paz.
Muito bem. O que é a implementação das parcerias público-privadas nas escolas estaduais para que o nosso ouvinte já entenda desse assunto, Juarez?
Na verdade, Rude, essa parceria público-privada é uma forma de privatizar, de vender uma parte da educação pública para a iniciativa privada, óbvio. Com fins de lucro, porque a iniciativa privada não... Está certo a iniciativa privada, ela vive de lucro.
É uma precisa, empresa.
É uma empresa particular, na verdade. Então, quando o governo abre mão de criar as PPPs, ele abre mão da metade da escola pública, porque a escola pública é constituída pelos professores e funcionários e a comunidade escolar, alunos e tal. Então, quando ela coloca essas PPPs dentro da escola, ela já divide a escola em professores e funcionários. Hoje, a noção que nós temos de educação é os trabalhadores de educação, isto é, professores, funcionários e a comunidade escolar. Então, é bem delicado, é preocupante para nós, faz um tempão que a gente está nessa luta aí para que a gente convença a sociedade, convença os deputados, convença o próprio governo a não utilizar essa ferramenta que não vai construir uma melhoria na educação pública, na escola pública. Pelo contrário, vai criar uma fratura dentro da educação pública. Então, qual é que é a ideia do governo? É entregar essas 94 escolas para a Bolsa de Valores, que vai o dia 26 agora, dia de junho, está em cima, que vai ser em São Paulo. E dentro dessa entrega, o que o governo propõe? Entregar essas escolas. Mas com detalhe, Rudy, a gente esteve visitando algumas escolas, as escolas em bom estado de conservação e até em ótimo. Aqui eu estive em Porto Alegre e estive em Caxias, são escolas no centro que estão prontinhas. Ele reformou e entregou. É a mesma história do pedágio. Reforma as estradas e entrega para a iniciativa privada. Claro que é um baita negócio, quem é que vai querer pegar? Então, quando a gente vê que as escolas estão em estado de bom de conservação, a gente se pergunta, pô, e aquelas escolas onde teve encantado, aquela zona do alagamento da 2024, tem algumas lá também, mas a maioria dessas 94 são todas escolas em ótimo estado. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar essa terceirização, os funcionários vão ficar de acordo com a realidade da empresa que ganhar, porque eu ganhei e eu faço o que eu quero, os funcionários. Sim. Eles vão perder uma boa luta que a gente fez até agora para os funcionários, que melhorou a vida funcional e financeira deles um monte. Eles têm que ter esse reconhecimento. Por isso, estou fazendo um apelo aqui para os funcionários e para os professores que vão ter o sindicato, se associe para ajudar nós na luta, porque hoje são essas escolas desse município, que são 16, 15 municípios, uhum. E daqui a pouco não vem para cá? É uma tendência.
Então, no momento não tem nenhuma ainda, só tem esse processo que vai acontecer agora.
Que essas 15 que são ali na região de Porto Alegre, uhum. São Leopoldo.
E qual é a proposta do governo? O que isso representa na prática? O que a gente pode fazer de apontamento de causa e consequência desse assunto, Juarez?
A consequência, ninguém sabe, porque é uma bola na água, né? Agora, as causas, a gente sabe que eles vão pegar 4 bilhões e 500 milhões de reais e vão distribuir para essas empresas que ganharem, por um período de 25 anos. A gente fez uma conta de que cada escola dessas 15 vai receber por mês de 150 a 160 mil reais por mês. As nossas diretoras, a nossa escola já tem uma boa relação de organização. Então, se imagina você entregar esses valores, Rudy, para uma diretora dentro de uma escola. Elas transformam a escola. As escolas já estão organizadinhas por elas. Agora, dê mais 150 mil por mês. Se imagine a baita grana que vai entrar e o que pode se fazer. O governo diz que com essa terceirização vai diminuir os custos. Não diminui, não. A gente sabe que a terceirização ela dobra o custo para o Estado dessas escolas. Então, quer dizer, é uma justificativa assim, capitalista para favorecer a iniciativa privada e tirar da mão da educação ou da escola pública o dom de aprender, de ensinar que a escola pública tem. A escola pública é uma gestora de ideias, de pessoas que passam por ali para construir uma sociedade legal. Uma cidade que transmita conhecimento, que busque pesquisa, busque desenvolver o desenvolvimento do Estado. Então, essa é a função da escola pública. Quando você coloca alguém dentro da escola que não tem esse viés, automaticamente nós vamos estar alijando as pessoas dessa escola pública. Uhum. Amanhã, quem é que vai nos dizer, porque é 25 anos, quem é que vai nos dizer que essas empresas não vão pegar a parte pedagógica da escola? Que essa é o pulo do gato. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Não, eles vão terceirizar só a limpeza, a merenda, a manutenção da escola e tal, a estrutura da escola. Não, primeiro momento é essa parte. Mas quem é que daqui 5 mandatos de governo, 25 anos, quem é que vai dizer que o próximo governo vai entregar a educação também para essas empresas? E o pior assim, ó, é uma bolsa aberta essa Bolsa de São Paulo. Pode participar empresa de qualquer canto. A empresa que propôs esse projeto é uma empresa do Canadá. Entendeu? Então, por isso que sim, ó, abrilhantou o olho da iniciativa privada para entrar na área de educação, que é um nicho quente. Esse dinheiro vem do Fundeb. É o dinheiro que viria para a escola para pagar funcionários, manter escola, pagar professores, para tocar a estrutura do Fundeb, que é esse fundo, né, nacional. Agora, o que é que eles vão entrar, as empresas vão entrar nesse dinheiro. O Estado repassa para elas e elas vão fazer a gestão da escola
pública. A escola continua sendo escola estadual, porém sob gestão de empresas.
De empresa, quer dizer, pública até que esse processo não evolua, que a gente não acredita que ele não vai evoluir. Porque eu não vou querer pegar só uma parte, que essa parte da alimentação, limpeza, manutenção é pequena. O bolo maior é a parte pedagógica que atinge os professores e tal, a direção da escola. Então é muito preocupante, a gente quer fazer um alerta para a comunidade que se rebele, que fique sabendo, que se intere da situação, do que vai levar essa privatização. E assim, o que a gente está notando? Que com isso eles tiram a autonomia das escolas, né? A gestão democrática, eleição de diretores, que hoje é meio delicada, mas ainda existe, aquela relação professor, aluno e funcionários, vai ficar machucada essa relação. Porque é alguém que você coloca dentro da tua casa que não é da tua casa. Né? Você bota o privado dentro do público que não vai funcionar. E os funcionários esses, a gente tem algumas assim, informações. No Paraná, por exemplo, às 10h30 chega a merenda, eles pensam assim, puta, lá na escola tal tem 200 alunos, chega uma Kombi com 200 marmitas, entregam para um cara no portão, o cara leva lá, larga num espaço lá, cada um se alimenta, dali uma meia hora, passa essa Kombi, leva embora para reciclagem. Então esse profissional não vai estar dentro. Nós vamos estar tirando da escola 8.700 funcionários a nível de estado.
O que vai acontecer, será, com esses funcionários, Jones?
Olha, assim, a maioria... Eu imagino que eles aproveitem no início. Uhum. Só que assim, ó, vai tirar que forma eles vão trabalhar. Vai ser um trabalho intermitente, que eu vou lá, faço 2 horas na escola tal, só para entregar merenda. Vai ser um trabalho precarizado. A gente sabe que essas empresas que pegam a terceirização, a gente tem uma noção na escola que já tem alguns funcionários, eles não pagam, são os caloteiros. A gente nem sabe de onde é que a empresa, eles contratam virtual, automaticamente o pessoal trabalha 2, 3 meses, não recebe, e aí não acha o patrão, não tem patrão. E essa situação é a mesma coisa. E quem é que vai fazer a fiscalização dessas PPPs? É a própria empresa. É você botar o gato cuidar
da dispensa.
Da dispensa. Quer dizer, não vai ter problema nenhum. Nós vamos cuidar se der problema. E outro detalhe, esses serviços não vão ser aqueles funcionários que estão na escola 20 horas, 40 horas. Eles vão estar lá quando tem necessidade. Entende? Então vai esvaziar essa parte dos funcionários. E não é só a parte assim da gente diz, mas é nessas escolas. Não, é um projeto.
Está começando?
Está começando. Se ele der certo, que vai dar certo, imagine o 4 bilhões e 500 milhões. Quem é que não vai ter interesse? Brilhou o olho dos empresários. São fundações que a gente nem sabe de onde que é porque é aberto.
Sim.
O mundo pode
e
ir
esse processo licitatório, né, Jores? Ele acontece agora dia 26 desse mês.
26 desse mês. Então, assim, ó, o que a gente tá frisando e tentando conscientizar a comunidade que assim, ó, é um projeto nocivo, não agrega conhecimento, a educação pública sofre, né? E esse ataque do governo, ela vai sofrer mais porque assim, ó, aquela composição da escola pública, os professores, os funcionários de educação, vai ser fragmentada, como eu já relatei. E os funcionários deverão se unir e se associar no CPS, porque assim, ó, a gente teve um aumento significativo para eles, melhorou a vida deles, graças ao quê? A luta nossa do sindicato. Por isso que a gente está nessa batalha, que não venda a nossa escola, que o governo se conscientize, mas assim, ó, nós, só os sindicatos em si, a direção, sim, não tem força para fazer isso. O que nós precisamos? Fortalecer mais a categoria para que cada vez a gente tenha mais ferramenta para nós lutar contra essa situação.
Acredita-se, Juarez, através do sindicato, que se possa reverter essa situação?
Olha, a gente fez um movimento sexta-feira, eu estive em Porto Alegre, a gente entregou, teve uma audiência pública na Assembleia, a gente fez um documento para levar para o governador, entregar em mãos para o governador, foi entregue às 9 horas da manhã o documento, e à tarde teve essa plenária. Para que haja concentração, mas a gente tem certeza que, segundo as fontes do governo, né, não tem como reverter, porque já está protocolado na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente está na justiça também. Tá, assim, o que nós tínhamos para investir,
juridicamente, recorrer,
a
o CPS está sendo feito.
Só que assim, ó, é um monstro contra um sindicato que nós somos grandes, na verdade, mas assim, o Estado é maior.
É muito
que
maior.
Né? Então a pressão é grande. Então o que a gente quer dizer para as famílias que precisam da escola pública? Quando esse projeto começar a se consolidar e entrar dentro da educação, tirando os professores, nós vamos estar alijando os filhos dos trabalhadores da escola pública. Quem sabe amanhã eles não vão querer cobrar uma taxinha de quem está na escola pública. Eles querem qualificar a mão de obra, tanto é que os municípios que vão ser contemplados com a venda das escolas são municípios estratégicos para a produção da mão de obra. Então, o que eles querem? Produzir mão de obra para as empresas de quem vai ganhar. E quem tem aquele sonho de ser professor, de ser dentista, de ser advogado, de ter uma profissão, eles vão ficar fora, porque a escola vai visar a produção de mão de obra para essas empresas. Isso é o pulo do gato que a gente diz. As pessoas dizem, não vai acontecer. Quem diz que não em 25 anos? Né? Então, a educação, a escola pública, não é uma fábrica que produz lucro. Uhum. Ela produz conhecimento, produz relação com as pessoas, produz pesquisa, produz horizontes para as pessoas. Né? Então, esse convencimento a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. Não venda a escola pública, que é o nosso logo, né, dessa campanha, que é bem intensa e faz tempo que a gente está lutando e agora chegou nas nossas mãos. Poucos dias.
Essa é a maior preocupação no momento do sindicato, Juarez.
A gente tem outras lutas que a gente leva junto, o IP, a gente está lutando, está dando umas melhoras, teve um aumento esses dias. E outro detalhe que eu esqueci de falar, esse pessoal, Rudy, que está saindo da educação, os funcionários, esses 8.700, são gente que contribui com o IP. Então, quer dizer, agora eles não vão mais contribuir porque eles vão ir para a iniciativa privada.
Uhum.
É uma escola, uma empresa particular, vai para o INSS. E o IP, quer queira, é uma instituição previdenciária de ótima qualidade ainda. Apesar das dificuldades, ainda nós temos um tratamento melhor. Né? Então isso vai também, foi bom você relatar, vai enfraquecer o IP, porque saem esses contribuintes, vão para a iniciativa privada e automaticamente não vai ter aquela melhoria que a gente sempre torce que o IP ofereça serviço público de qualidade para os nossos sócios, principalmente quem é vinculado a nossa, ao CPERS, né? A gente dá um atendimento especial para que as pessoas se sintam assim, seguras no movimento que a gente está fazendo, da luta por toda a vida funcional dos professores e funcionários. Então essa é a nossa luta aí.
Muito bem. Qualquer dúvida que os ouvintes tenham quanto a isso, é só entrar em contato com o sindicato esclarece.
A gente faço mais um convite aqui, uma intimação. Os funcionários e professores têm que incorporar essa luta, porque a gente tem que pensar, se a casa do vizinho está pegando fogo, eu não vou poder ficar fechado na minha.
Porque pode queimar também.
Então nós estamos num barco que todo mundo vai ser atingido. Hoje, esses lá dessas 16 escolas, né, 15 escolas, 8.700 funcionários e 60 mil alunos que vão sair do cuidado especial que o Estado dá e vai estar sobre o olho de alguém que não é do meio. É a iniciativa privada que visa lucro e a escola pública não é para estar visa lucro, para visar conhecimento.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato de Lagoa Vermelha, professor Juarez Lorenzon, trazendo informações a respeito desse assunto, que é a implementação de parcerias público-privadas nas escolas do estado do Rio Grande do Sul. Agora, esse mês, serão 15 escolas que estarão sendo colocadas à disposição de empresas para que passem a atuar junto à gestão dessas escolas. Vamos estar acompanhando e atualizando. 9h43, eu tenho um intervalo e daqui a pouquinho já tenho mais informações por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.